Phantom Pater Polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas. Está começando essa parceria entre o Polemoscast, o podcast do Grupo de Pesquisa Polemos, da Universidade Federal de Uberlândia, com o PET Direito, que está agora alçando voos aí na Faculdade de Direito, professor Jaci de Assis, e o Diretório Acadêmico 21 de Abril. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui os professores. A professora Débora Regina Pastana, o professor Raoni Bielschowski do PET, coordenador do PET, e o professor Rubens Casara, que nos dá a honra aqui de trocar essa ideia. O título dessa livecast é Pós-Democracia, Vigiar e Banir em Tempos de Pandemia. São duas referências aí às obras do professor Rubens Casara e a obra, a um texto, né, da professora Débora Regina Pastana. Vou passar a palavra diretamente para o professor Raoni, que é o professor aqui apresentando o PET, e aí depois a gente já dá início ao nosso debate.
Antes de mais, queria agradecer imensamente aos meninos pela organização, disposição de correr atrás, e agradecer muito especialmente também ao professor Rubens Casara por aceitar o convite de fazer essa live conjunta dessas três iniciativas do alunado. É uma honra recebê-lo aqui em Uberlândia, ainda que assim, né, ainda por videoconferência. Espero que em breve possamos tê-lo também fisicamente, na medida em que a ciência assim permita. E também queria dizer da satisfação de estar aqui compartilhando esse momento também com a professora Débora, que é uma colega e amiga querida da UFO, de tantos debates que a gente tem tido nos corredores ou na sala de aula, né? E dizer que, ainda que nos momentos difíceis que essa pandemia tem nos dado, pelo menos alguns momentos de alegria e conexão são possíveis pela tecnologia. Então, queria parabenizar, novamente, antes de começar essa conversa, tanto os meninos do PET, que correram atrás, isso é uma iniciativa que está começando agora, ali na UFO, na Faculdade de Direito da UFO, ao Polemoscast, né, na figura do João, e também ao DA, na figura do Tobias, o Rafael representando o nosso PET aqui como discente. Então, muito obrigado e que seja uma conversa muito bacana.
Ótimo. Antes do professor Rubens Casara começar a falar, queria agradecer à professora Débora, que foi quem nos apresentou o professor Rubens Casara, através do livro Estado Pós-Democrático, e quem, a partir disso, né, fez com que a gente procurasse o professor Rubens Casara para ter essa conversa aqui. Professora Débora, antes de passar a palavra para o nosso convidado.
Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Eu estou com saudade de vocês, meninos, na companhia do professor Raoni, professor Casara. Que bom que vocês conseguiram contactá-lo. Eu tive acesso ao livro do professor Rubens Casara em 2017, né, no ano do lançamento. Para a Argentina, porque eu fiz meu pós-doc lá entre 2017 e 2018, e eu fiquei com ele um tempo, mas como eu tinha uma carga de leitura já estabelecida para a pesquisa, eu deixei ele lá, falei, não, vai ter um momento em que eu vou mexer nesse livro. E aí eu fui escrevendo, lendo e escrevendo aquilo que eu já tinha organizado, e aí quando eu fui abrir o livro do Rubens, foi terrível, porque vou ter que reescrever um monte de coisa, né? E, de fato, isso aconteceu, tanto que no Política e Punição tem um capítulo que fala um pouco do Estado pós-democrático, e depois eu fui alinhavando, né, nas reflexões de cada capítulo, enfim. E eu resolvi adotar o livro na pós-graduação primeiro, né? Então, já em 2018, ele figurou no programa de criminologia, embora não seja um livro especificamente de criminologia, mas deu super certo, foi muito interessante, né, o momento, de fato, né, corrobora, claro, para a gente fazer essa reflexão bastante crítica. E já no segundo semestre de 2018, ele estava no programa de sociologia jurídica da graduação, né? Então, muitos de vocês tiveram acesso a ele no programa de sociologia jurídica. Então, está sendo um prazer para mim, dialogar com o Rubens, que, né, foi tão importante aí em 2017 e 2018, tanto na produção da minha pesquisa, quanto nas aulas que eu dei na pós e na graduação.
Tobias e Rafael, deem um oi aí para o pessoal e já vamos fazer a pergunta aqui para o professor para a gente aproveitar o máximo de tempo aqui dele.
Olá, gente. Eu sou o Tobias, sou um pesquisador orientado pelo Raoni, que está aqui presente, e pesquiso sobre direito constitucional e principalmente tribunais constitucionais.
Boa noite a todas e todos. Eu sou o Rafael, também sou orientando do professor Raoni. E a ideia do convite, né, fui eu que fiz o contato com o professor Casar. A ideia do convite foi muito por causa da professora Débora. Na época, inclusive, a pesquisa de metodologia, o artigo que eu escrevi, eu citei o livro, porque a professora falava tanto dele, comentava que da qualidade do livro. Eu falei, nossa, eu vou ter que ler o livro inteiro, porque ela usa 70 páginas, se não me engano, na graduação. Eu li o livro inteiro, gostei bastante, e também usei no meu artigo. Então, para mim é um grande prazer, uma felicidade muito, uma grande felicidade ter o senhor aqui com a gente hoje, nessa noite. E estou representando o PET também como discente.
Bom, então, o nosso convidado de hoje é o professor doutor em direito Rubens Casara, que é mestre em ciências penais e é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui conosco. E a gente quer iniciar com uma pergunta já. No seu livro, no primeiro capítulo ali, o senhor já fala de uma crise, né? De como que as crises são construídas, desse mito neoliberal. E eu queria perguntar, durante essa crise da pandemia, terminou o mito neoliberal? O mito neoliberal morreu? E o Estado pós-democrático, como que fica?
Oi, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Queria começar agradecendo o convite. É legal ter essa oportunidade de entrar em contato com vocês. Conhecer, ainda que virtualmente, o professor Raoni e a professora Débora. Professora Débora, eu sou um leitor dela, já conheço há bastante tempo. Adorei aquele livro da Justiça Penal. Me ajuda no resto do nome. Publicado pela Universidade Estadual
Paulista,
Paulista, né?
do Brasil
Do
Contemporâneo.
Brasil Contemporâneo, exatamente. E agradeço também a citação ao meu livro, na sua última obra. Eu achei, fiquei envaidecido, uma honra mesmo. E é sempre legal aproveitar ainda, fazer do limão a limonada, aproveitar essa crise sanitária que impede a presença física para, pelo menos virtualmente, reduzir as distâncias. E essas reuniões são também carregadas sempre de afeto, de carinho e de troca. Isso é sempre legal. Bem, em relação à pergunta, algumas questões. Primeiro, a crise ela é inerente ao funcionamento do capitalismo. O capitalismo não iria se manter sem as crises. Existem crises reais e existem crises fictícias. Por exemplo, a chamada crise do Estado Democrático de Direito me parece uma crise fictícia, na medida em que eu tenho sustentado que não há mais uma forma estatal que se caracterize pela existência de limites rígidos ao exercício do poder. Hoje a gente está em um outro momento. A gente vive, me parece, aquilo que o Colin Crunch, um sociólogo inglês, chama de pós-democracia, que é um verniz democrático para algo que democracia não é. Por outro lado, a gente está diante de uma crise verdadeira, real, que é a crise sanitária produzida pelo Covid-19, que é uma crise que revela o real do capitalismo nessa fase neoliberal, que é uma crise também que se coloca como um ponto que permite uma reflexão sobre o que nós devemos fazer de agora em diante. Eu digo isso no livro, crise é uma palavra, um termo que surge como uma palavra médica, né? Aquele momento decisivo em que o doente, a partir da doença, ou ele se cura ou ele morre. Então, essa crise produzida pelo Covid-19 é esse momento que nós vamos decidir o que fazer de agora em diante. Vamos seguir esse rumo que nos trouxe até aqui, que nos trouxe até esse caos, que nos trouxe até a pós-democracia, que levou até o sucateamento da saúde pública, a redução do número de UTIs, o sucateamento do serviço de atendimento e cuidado, ou vamos tentar algo diferente, ou vamos tentar construir coletivamente um comum pelo qual todos nós seremos responsáveis, um comum que permita ressignificar uma série de valores que na pós-democracia desapareceram. É esse o momento que a gente se encontra. Há um horizonte, esse horizonte está aberto, e é um campo de disputa. E me parece que nós temos todas as condições de disputar espaço na construção de algo diferente do que é isso que nós presenciamos hoje. Respondi mais ou menos a indagação de vocês?
Respondeu sim. Professor, e a próxima indagação nossa, ela tem muita relação com o que a professora Débora também escreve, que é a questão de um Estado punitivo, que tem a prisão como a masmorra contemporânea. Num tempo como o nosso, de como que e é um dos títulos, é um dos subtítulos do texto Estado pós-democrático, como que fica essa nova gestão dos indesejáveis? Os indesejáveis continuam sendo aqueles punidos pelo sistema criminal, ou haverá uma mudança de paradigma dessa gestão de indesejáveis nesse sentido?
Eu tenho defendido que a racionalidade hoje hegemônica produziu mudanças tanto no aspecto estatal, quanto na sociedade, quanto no indivíduo. Por racionalidade, vou dar aqui um conceito muito simples, mas eu acho que parece operacional para a gente discutir aqui. Racionalidade como um modo de ver e atuar no mundo, um modo de compreender as coisas e agir no mundo concreto. A racionalidade hoje hegemônica, Christian Laval e Pierre Dardot chamam de racionalidade neoliberal. Mais do que uma teoria econômica, mais do que um modo de atuar na política, há um modo de pensar, um modo de atuar que produz essas mudanças. No campo do Estado, em especial do sistema de justiça, essa mudança significou que o poder judiciário passou a se preocupar, passou a ter por finalidade não mais garantir direitos fundamentais, não mais assegurar os direitos e as garantias fundamentais, mas, ao contrário, fazer uma espécie de satisfação, de homologação dos interesses do mercado, atender aos interesses dos detentores do poder econômico e, por outro lado, também controlar os indesejáveis. E quem são os indesejáveis? Os indesejáveis são aqueles que não interessam aos detentores do poder econômico, que não interessam às pessoas que o Chomsky chama de super-ricos. Mas não só os pobres, que não detêm capacidades de consumo, que não são mais uma mão de obra necessária para manter as engrenagens dessa sociedade, mas também os inimigos políticos do projeto neoliberal. Aquelas pessoas que, aos olhos dos detentores do poder econômico, são consideradas, abre aspas, perigosas. Então, nós tivemos, em certo sentido, um alargamento da classe das pessoas que são etiquetadas de indesejáveis. Essa crise sanitária promovida pelo Covid-19 permite novos instrumentos de controle sobre essas populações indesejadas. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da Turquia, isso fica muito, muito evidente. E você, a partir de um discurso de que é necessário garantir um interesse público a partir da defesa da saúde, você tem uma maior invasão na esfera individual, um maior controle, um maior número de pessoas encarceradas, e, curiosamente, essas pessoas encarceradas são aqueles inimigos dos detentores do poder político, que lá se identificam também, como no Brasil, com os detentores do poder econômico. Eu queria ouvir a professora Débora também sobre isso.
Perfeito.
Eu achei interessante, professor Casara, quando você fala dos novos instrumentos, né, de controle das pessoas indesejadas. Aliás, o livro me chamou a atenção, eu comprei o livro Estado Pós-Democrático pelo subtítulo, né, A Gestão dos Indesejáveis, porque essa é, de fato, a questão mais central para mim já há alguns anos, né, como o controle social ele vai sendo travestido cada vez mais como um mecanismo mesmo de gestão dos indesejáveis. Esses indesejáveis eles vão sendo cada vez mais geridos por um modelo de controle social lato sensu que estabelece não apenas, né, um modelo de segurança pública, mas que vai além, né, dessa intenção inicial da política pública de prestar uma segurança. Ele vai muito além. Não que isso seja novo, né, professor, nem é. Isso fez parte de toda a modernidade, só que agora é diferente, né. No Vigiar e Banir, quando eu uso essa expressão, né, um pouco fazendo o contraponto do Vigiar e Banir do Foucault, é porque, de fato, esse controle social hoje, ele continua operando num mecanismo de vigilância, mas não mais para reciclar esse desviante, né, esse indesejado, não mais para reformá-lo, mas para identificá-lo com bastante clareza e imediatamente, de alguma forma, né, às vezes metaforicamente, às vezes não, nem tanto, bani-lo, né, expulsá-lo, excluí-lo. Então, hoje a gente pensa num modelo de controle social bem diferente do modelo moderno que, no discurso, pregava, né, a reforma, a reciclagem dos indesejáveis, mas não necessariamente fazia isso, mas que agora abandona esse discurso, né. Isso me faz lembrar também o debate que o professor Casara faz, né, no texto, no livro, da gente já não ter mais clareza dos limites constitucionais, né, dos limites jurídicos, das liberdades. Quando a gente abandona o discurso da ressocialização, por exemplo, né, da recuperação dos desviantes, quando a gente assume que a vigilância é para identificar o perigoso e aniquilá-lo, como fez, né, o governador Witzel na sua campanha, que prometia disparar na cabeça dos desviantes perigosos, enfim, a gente já perdeu qualquer noção, né, do limite do poder de punir, de controlar, enfim. Então fica muito claro, né, que a gestão do indesejável hoje é uma gestão que é de extrema vigilância, né, é um controle bastante significativo, e eu concordo com o professor que agora a gente tem uma maior invasão mesmo das nossas liberdades, que está travestida, né, de necessária, enfim, tem um texto do Agamben, que foi super polêmico, até o Caligares fez um texto, fez uma resenha crítica, né, na Folha de São Paulo alguns dias, porque ele está discutindo exatamente, né, o George Agamben está falando, olha, nós estamos cedendo cada vez mais liberdade, sem perceber que estamos fazendo isso, por conta do discurso da necessidade, enfim. E com isso a gente está deixando os nossos direitos serem, né, vilipendiados. E com um objetivo muito claro, que é identificar o desviante, o perigoso e o seu banimento, né, seja encarcerando, seja punindo disciplinarmente, enfim, seja expondo, né, esse sujeito, às vezes até ao escrutínio público, né, nós, professores, viramos sujeitos perigosíssimos, né, nesse momento, estamos sendo cada vez mais atacados, enfim, essa é uma prática recorrente, né, somos parte aí dos indesejáveis em alguma medida. Como parte do professor nesse sentido, né, há uma maior invasão das nossas liberdades e nós nem estamos nos dando conta disso.
Bom, outra pergunta que vai aqui tanto para a professora Débora quanto para o professor Casara, que eu penso que seja um tema que os dois trabalham muito bem, é em relação à espetacularização que a gente vive, tanto do sistema penal, tanto do poder judiciário, e essa manipulação da opinião pública, do afeto do medo, e como se dá essa, em tempos, no mundo pós-pandemia, E durante a pandemia, o medo tem sido muito usado como um afeto recorrente, né? Queria ouvir dos dois professores.
Bem, o medo sempre foi um instrumento utilizado no sentido de criar mecanismos de dominação. Basta pensar rapidamente aqui no Medo das Bruxas, por exemplo, que era uma tentativa de exercer um controle cultural sobre as mulheres e sobre pessoas tidas como perigosas. E foi assim e eu acho que continuará sendo assim. Isso também não me parece que seja algo novo. O que eu acho que tem de novo hoje é essa ilimitação como marco normativo da sociedade, do Estado. Instaura-se uma espécie de vale-tudo a partir de um fim que é objeto de um cálculo de interesse. De modo geral, a gente pode resumir, assim, com todos os riscos inerentes aos resumos, que para alcançar uma vantagem pessoal ou um lucro, tudo está valendo. Talvez essa seja a principal diferença do controle dos indesejáveis de ontem para o controle dos indesejáveis de hoje. Você tem o banimento, você tem a neutralização de uma maneira descarada. Antes ainda se tentava justificar medidas de exceção dentro de um quadro de uma certa normalidade democrática. Hoje me parece que o que era para ser exceção tornou-se explicitamente, pornograficamente, a regra. Então, você não tem sequer aquela preocupação de dar um vernizinho democrático a tentar justificar com base na lei, com base na Constituição, com base nos limites democráticos, uma determinada decisão, um determinado ato político. As coisas são... A pessoa defende escancaradamente a tortura. O outro afasta o texto de lei para fazer prevalecer aquilo que, na cabeça dele, é o justo. Um mecanismo que é tipicamente psicótico. Né? Você afasta a lei como um limite simbólico, algo externo, e você substitui a lei simbólica, a Constituição, o Código de Processo, o Código Penal, por uma lei imaginária, que está na cabeça do psicótico. Muitas vezes, uma lei que é construída a partir de certezas delirantes que não guardam qualquer relação com a realidade. Então, é essa a principal mudança da sociedade sem lei, é essa a principal mudança do Estado pós-democrático, o desaparecimento dos valores, dos princípios e das regras democráticas. Isso me parece inédito, mas não é um fenômeno só brasileiro. O problema é que, no Brasil, uma sociedade lançada numa tradição autoritária, essa mutação ela se dá de uma maneira muito mais tranquila e, por vezes, as pessoas sequer percebem que algo mudou. Eu tenho defendido já há algum tempo que o Brasil tem sido uma espécie de laboratório para essas práticas ultra-autoritárias, típicas do Estado pós-democrático, típicas desse novo neoliberalismo ultra-autoritário, e que isso está sendo, aos poucos, exportado para os grandes centros, para fora da periferia do mundo, notadamente para a Europa e para os Estados Unidos.
Eu vejo com bastante preocupação esse processo também, porque já há muito tempo, né, que eu tenho estudado o medo como uma ferramenta bastante habilidosa para produzir consenso e controle social em cima do consenso. Né? Construir toda uma cultura do medo, né, que justifique um Estado punitivo, um Estado cujo direito penal é usado para praticamente todo qualquer tipo de conflito social, enfim, isso sempre me preocupou, foi o mote da minha pesquisa, né, quase 20 anos que eu faço isso. Mas agora eu tenho ficado bastante assustada, porque esse processo ele tem se acelerado, se intensificado bastante, né? Então, se há muito tempo, né, eu já falava de pinceladas autoritárias dentro de governos democráticos, hoje eu já não consigo mais falar de atitudes antidemocráticas. Nós estamos mesmo, né, diante de um modelo de Estado que tem profundas raízes autoritárias. Então, os valores democráticos, quando se dissolvem, enfim, né, eles ficam apenas como alegoria, né? E pode-se falar tudo, inclusive que a gente é a Constituição, né? Quando a gente não tem mais a compreensão dos limites, da rigidez desses direitos, né? Eles viram alegorias, né? E aí vale tudo mesmo, como o professor Casara falou. Eu fiquei bastante impactada nesses últimos dias, né? Até falei sobre isso numa outra live. Das medidas que nós estamos tomando agora nesse momento da pandemia, relacionadas especificamente à população carcerária, né? O Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução não, uma recomendação, né, recomendação 62, que, entre várias medidas, também propunha um desencarceramento, né? Principalmente de presos incluídos no grupo de risco, né, idosos, enfim, com comorbidades, e que não estivessem no cárcere por conta de crimes graves, enfim, violentos. E, em alguma medida, os juízes estão, né, levando em consideração, mas muito timidamente, né, menos de 5% da população carcerária que se encaixava nesses requisitos presentes na Recomendação 62 saíram de fato. Mas o impacto midiático que isso produziu foi terrível, né? Logo que o DPEM anunciou que mais de 30 mil presos tinham saído sob essas condições, o que não representa nem 5%, que a gente tem hoje mais 750 mil pessoas presas, né? Isso, logo o então ministro, né, da Segurança da Justiça na época, o Sérgio Moro, se colocou contrário a essa recomendação, até publicizou uma fake news, né, falando, olha, tem um sujeito lá em São Leopoldo que foi solto nessas condições e que depois foi preso com fuzil e drogas, enfim, depois nada disso era verídico, mas o estrago já estava feito, né? Ele tinha falado isso numa audiência pública, enfim. Muita repercussão, né, ácida para uma medida importante que foi timidamente adotada, e sempre fazendo uso do medo. Essa fala do Moro foi muito impactante, ele fez com que a gente se sentisse atemorizado, né? Olha, que terror, né? Um cara que foi solto por conta da pandemia, agora está aí com fuzis e drogas, enfim. Eu fiquei bastante, enfim, né, irritada com isso, mas ao mesmo tempo preocupada, porque nesse momento em que estamos todos com medo, e temos que estar mesmo, né, é real, né, essa doença está aí, nos matando, enfim, o uso político do medo vai ser muito maior, muito mais eficaz, né, e vai produzir muito mais impacto no controle não democrático, no controle autoritário. A gente tem que estar bastante atento para não ceder a direitos e garantias, como já estamos cedendo em períodos de normalidade, né? Imagine agora quanto nós não vamos ceder por conta do medo da doença e das, né, e dos modelos de controle que vão ser propostos por conta disso, né?
Sim, esse texto do Agamben que você cita, Débora, ele foi objeto de várias críticas, porque, em certo sentido, o filósofo italiano teria subestimado a pandemia. Mas ali tem um aviso que é muito importante. A gente que trabalha com o sistema penal, com o sistema de justiça, a gente sabe que o populismo penal, que é os pânicos morais, são o grande instrumento de manipulação autoritária do sistema. O medo está muito ligado ao desconhecido. E uma das normas neoliberais leva a população a estar cada vez mais despida de conhecimento necessário para a adoção de medidas ou para a adoção de decisões que seriam adequadas. Em outras palavras, é um verdadeiro processo de idiotização da sociedade, de alienação da sociedade, que favorece esses medos. De fato, é para se preocupar muito. A possibilidade da ampliação de medidas de exceção nesse quadro de pandemia é mais do que uma possibilidade, em alguns países já é uma realidade. E eu acho que aqui no Brasil, por tudo que a gente está vivendo, pelo contexto que a gente está lançado atualmente, esse perigo é dobrado. Nós já temos uma sociedade que acredita no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais. Nós já temos uma sociedade que desconfia do saber. O anti-intelectualismo no Brasil é fortíssimo, como em toda a quadra autoritária. Por outro lado, há uma certa ódio à ignorância. E tudo isso favorece esses movimentos populistas penais, e que manipulam o sentimento legítimo da população para produzir ainda mais horror, ainda mais repressão. É, não sei como nós iremos reagir a isso. Eu acho que a gente tem que pensar, em especial a academia tem esse dever, que é um dever ético também, de produzir saídas alternativas para esse quadro que a gente se encontra.
Professor Raoni, você ia comentar?
Era muito interessante os debates, ainda mais eu não, professor Rubens Casar, eu não sou um estudo de direito penal, minha praia é o direito constitucional, e por um dos focos de pesquisa é Weimar, o que tem razões acadêmicas e razões pessoais. Eu sou neto de judeus que saíram da República de Weimar, e ontem mesmo, numa conferência, um programa de mestrado na UFES, eu falava sobre Weimar, e o que me vem muito à cabeça quando o professor fala dessa ode não só ao anti-intelectualismo, mas à própria violência em si, né, que é uma marca do fascismo por definição, né, é também a leitura que o Franz Neumann faz da República de Weimar, e mais do que da República de Weimar, do período nazista, né, daquilo como não mais um Leviatã, né, mas como outra figura mítica judaica, o Behemoth, amorfo, né, e talvez um não-Estado, mas certamente um não-direito. E isso vai muito naquilo que o professor falou, de que uma boa definição do que não é direito são decisões políticas ou jurídico-políticas que são tomadas só a partir de uma vontade, né? Para o Neumann, o que define a decisão jurídica é, sim, uma parte de voluntas, mas é necessariamente articulada a partir de uma ratio, de uma razão, né? Aquilo que é tomado só a partir de uma vontade não é direito, ainda que seja uma racionalidade questionável, pode ser uma racionalidade opressora, de algum modo, mas é alguma racionalidade. E me parece que há no Brasil um encavalamento, na matéria penal ainda mais, né, por todas essas questões do populismo penal, do medo, que também estão muito presentes nos discursos fascistas também, que é a negação de qualquer racionalidade decisória, e fazer com que as decisões das autoridades não valham por causa de qualquer ordem de racionalidade seja recuperável, mas pela simples vontade de uma autoridade que se impõe por uma força, o que é exatamente a negação do projeto de qualquer Estado de Direito, que é a afirmação pela fundamentação dela, né? Como Gustavo Hermann Hero, o Estado vive da sua justificação. E isso é muito desesperador. Se é verdade, se a gente não aprende nada com a história, se tivéssemos aprendido, estaríamos muito melhor, né? Mas também a gente muito mais esperta do que eu disse que ela se repete por farsa e tragédia, né? Então, é muito assustador tudo isso. Tudo isso que a professora Débora fala, tudo isso que o professor fala, porque se lá atrás o horizonte era aberto, ninguém sabia que a República de Weimar e todo aquele debate ia acabar no nazismo. Hoje o horizonte também segue aberto para os dois lados, mas assusta um pouco imaginar que antes o final foi tão trágico. Né?
Eu acho que esse autor que você cita, o Neumann, é um autor que precisa ser resgatado, é um autor muito pouco lido no Brasil, autor da Escola de Frankfurt, da Teoria Crítica, e esse livro em particular é uma baita contribuição para o desvelamento do nazismo, da cultura do nazismo. E uma outra questão que a tua fala me fez lembrar é que nós conseguimos descumprir a única exigência que nós tínhamos após o Holocausto, após a barbárie nazista, que era evitar que ela se repetisse. Tem um texto muito legal do Adorno, que é Educação após Auschwitz. Ele diz: a única coisa que a educação precisa fazer, a única missão hoje da educação é impedir que a barbárie retorne. E hoje, olhando para a nossa cidade, a gente vê cada vez mais que estamos caminhando em direção à barbárie, em direção ao afastamento dos limites democráticos, dos limites éticos. E eu acho que esse é um desafio que a gente, que é professor, que a gente que trabalha na educação, nós até hoje fracassamos, mas nós não devemos desistir e devemos insistir em tentar criar algum tipo de obstáculo a essa caminhada em direção ao abismo. Outro dia eu li uma frase do presidente que me pareceu muito significativa, talvez um ato falho freudiano. Ele disse que o Brasil estava na beira do abismo, estamos dando um passo à frente. Quer dizer, ele queria dizer, na realidade, estava querendo evitar, mas ele acabou, dentro do ato falho, indicando que estamos caminhando ainda mais, ou já caindo, nesse abismo. E a barbárie é isso, a barbárie é esse processo desconstitucional, esse processo contra a civilização e contra os limites democráticos, os limites jurídicos, os limites éticos ao exercício de um poder, que é um poder cada vez mais totalmente descontrolado, um poder que só atende aos detentores do poder econômico, aos super-ricos, é um poder que não tem a menor preocupação com a vida. E essa frase também emblemática, recente, do "e daí?", diante do número de mortes, representa essa concepção de poder, né? E daí? A preocupação não ultrapassa a própria pessoa, não ultrapassa, talvez, a família nuclear. O resto é o "e daí?", se torna descartável, se torna indesejável. E isso a gente tem que lutar contra, tem que caminhar em sentido contrário e resistir na medida das nossas forças para tentar deixar um mundo minimamente habitável para os nossos filhos, para os nossos netos.
Bom, eu queria... nós tivemos algumas perguntas lá no chat do YouTube. Queria passar aqui para os professores. A primeira, professor Casara, ela faz uma referência aqui, a pessoa que fez a pergunta até diz que tem uma citação no capítulo 6 do Estado Pós-Democrático sobre a fábula oriental da serpente. E aí, a segunda, no contexto da análise das crises fictícias e reais, se é possível afirmar que a nossa crise política, econômica e sanitária, ela se posiciona entre um meio termo, citaria só uma crise real mesmo ou é uma crise fictícia? Essas são as perguntas.
Bem, começar pela segunda. A crise no Brasil é um projeto político, é uma opção. Se nós temos, por exemplo, o número de desempregados que nós temos hoje, se nós temos o número reduzido de leitos nas UTIs, se nós temos a desigualdade monstruosa, recorde, que nós temos no Brasil, tudo isso é fruto de uma opção política. Mas essa opção política ela é escondida pela ideologia. Aliás, tem um livro muito legal que o Piketty, um economista francês, lançou esse ano, chamado Ideologia e Capital, que ele começa com essa questão. A desigualdade ela é real, ela é fictícia, ela é ideológica, e ele vai dizer que a desigualdade é uma opção política, mas que é uma opção política, que é uma opção claramente política, não havia a menor necessidade de existir essa desigualdade, mas ela é apresentada como algo natural. Aliás, uma das principais características dessa racionalidade, da racionalidade neoliberal, é que ela se apresenta, ou ela apresenta o mundo como o único mundo possível. E é uma grande fraude isso. Tem um autor inglês, precocemente falecido, o Mark Fisher, que ele tem um livro chamado Capitalismo Realista, ou Realismo Capitalista, não sei como seria a tradução aqui para o Brasil. Que é isso, né? O capitalismo se apresenta como a única realidade. E não é. Existem outras opções que são escondidas, que são veladas, para que o capitalismo possa fazer o que bem entenda, para que se instaure isso que eu chamei aqui de vale tudo. Talvez o desafio seja apresentar essas outras alternativas, mostrar que um outro mundo é possível. E isso me parece, hoje, talvez fundamental. Talvez o nosso grande desafio enquanto intelectual no Brasil é mostrar que existe alternativa ao que está aí, ao que se apresenta. E essa ideia de que isso é natural, de que as coisas são assim, que não existe nada melhor do que isso, não é de hoje. A década de 80 isso se tornou comum em discursos da Margaret Thatcher, do Reagan e etc. E a gente tem que lutar contra a naturalização do absurdo. O absurdo não é natural, o absurdo não é necessário. Nós podemos construir um mundo melhor do que esse que apresentam presentes como sendo o único possível. A outra questão, que era a primeira, era da fábula de expulsar o fascismo, não é isso?
Ele mandou o resto da pergunta aqui, João, no YouTube. Se quiser... João, seu microfone está mutado.
Você tem acesso a essa pergunta aí? Porque eu só tenho a primeira parte, que era sobre a fábula da serpente.
Tenho, vou ler que, inclusive, é do Adriano Faria, e ele tinha comentado mais acima que a professora Débora é a comunista preferida dele. Deixa eu registrar assim. Ele falou aqui, pergunta ao professor Casara, que aí dois pontos. Na sua obra, O Estado Pós-Democrático, o senhor faz uma citação no capítulo 6 sobre a fábula oriental da serpente e o resultado da mesma por Basaglia. Este último chega a citar que somos escravos da serpente. Ele continua, o atual momento fascista no Brasil, com representação máxima no presidente, nos mostra essa escravidão atual?
Eu acho que é algo por aí. O Reich dizia que existe sempre um fascista dentro de nós, que é mais ou menos a mesma ideia que o Basaglia pega desse mito oriental. Nós no Brasil fomos lançados no autoritarismo, talvez mais do que outros países. Nós não temos uma verdadeira ruptura democrática, nós não conseguimos construir no Brasil uma cultura efetivamente democrática. Eu passei esse último ano na França e essa foi a principal diferença que eu senti em relação ao Brasil. Lá existe uma barreira do inadmissível, quer dizer, você não consegue violar determinados valores democráticos, determinados valores republicanos. Algo que aqui a gente naturaliza com muita facilidade. Aqui a gente vê uma criança ser morta com uma bala perdida. Num dia se choca naquele dia, quando se choca, no dia seguinte a notícia desaparece, é como se nem tivesse acontecido. Basta ver, por exemplo, também a reação à reforma da Previdência no Brasil e comparar essa reação com a reação dos franceses à tentativa de reforma da Previdência. Então, isso diz respeito à cultura em que cada país está lançado. Isso não significa que nós somos piores do que eles, nada disso. É um processo longo, é um processo histórico, e no Brasil nós não tivemos rupturas que permitissem a criação de uma cultura efetivamente democrática. De modo geral, nós adotamos no Brasil aquilo que Lenin e Lukács chamam de Via Prussiana. São grandes acordos de cima para baixo para mudar na exata medida que permitam que as coisas mudem o menos possível. Aquele filme, aquele livro do Lampedusa, né? Mudar para não mudar. É basicamente essa a lógica que a gente adota aqui no Brasil. E sempre que no Brasil o poder político se distanciou, ainda que minimamente, do poder econômico, nós tivemos golpes de Estado ou tentativas de derrubada do poder legítimo. Então, para a gente isso é muito complicado, né? Essa serpente está muito dentro da gente e expelir essa serpente é ainda mais difícil. Mas existem estratégias para isso, e isso é um processo. Nós temos que mudar muita coisa. É difícil, ainda mais quando as máquinas de produção de subjetividade, as telinhas, a televisão, o cinema, os smartphones, os computadores estão o tempo todo nos bombardeando dessa racionalidade que reduz as pessoas a coisas, que reduz os valores a algo que pode ser negociado. Nesse sentido, houve uma regressão. A gente está no momento pré-kantiano, a gente está negociando verdade, estamos negociando liberdade. No campo do direito, aquele instituto da delação premiada, né, da colaboração premiada, é um exemplo, me parece, muito interessante. Ali a gente negocia com dois valores que deveriam ser, por definição, inegociáveis, que é o valor liberdade e o valor verdade. Você substitui a verdade pela informação que é do interesse do inquisidor. Isso passa a produzir efeitos de verdade, é um novo regime de verdade que não precisa da verdade. São fenômenos bem interessantes e que nós temos que identificar para poder se revoltar e, a partir dessa revolta, construir algo diferente. Então, nesse sentido, me parece que a condição de possibilidade para expelir o fascismo que está em nós é, primeiro, identificá-lo, é reconhecê-lo. É ver esses sinais que nós damos cotidianamente, esse fascismo cotidiano que está presente em todos nós, e a partir dessa identificação exercer uma espécie de autocontrole. A inconsciência do fascismo que há em nós é um elemento muito perigoso para toda a sociedade democrática.
Gostaria de perguntar para a mesa agora se tem mais algum comentário, alguma pergunta.
João, tem uma pergunta para o chat do YouTube e o Zé de Magalhães, que acabou de entrar na chamada, tinha me dado uma puxada de orelha. Ele pediu para falar com o Rony, tá lindo hoje.
Mas agora ele pode Devo dizer, eu preciso dizer que tá lindo mesmo. Para variar. Professor Rubens, é muito prazer, sou José de Magalhães, coordenador aqui do Grupo Polemos, muito obrigado aí pela presença, professora Débora, mais uma vez abrilhantando nossa equipe, né? Muito obrigado, viu? Vamos continuar, gente, vamos continuar.
Professor Magalhães, tem alguma pergunta aí para o professor Cesara?
Tô chegando agora, acabei de ajudar aqui no banho, no sono, então segue aí que depois eu chego. Né?
Bom, tinha mais algumas perguntas, se quiser dividir em bloco ou se quiser passar para frente, porque muitas pessoas perguntaram também, não sei se vai dar para fazer todas.
Eu queria fazer uma pergunta que é muito ligada a um tema que eu gosto bastante, que o professor Cesara usa como referência no livro dele, que é em relação à obra do filósofo coreano Byung-Chul Han. Como que o senhor analisa esse paradigma novo que ele coloca da negatividade em relação ao novo paradigma da positividade? Nós vivemos uma sociedade que é dividida, no sentido que, para alguma classe, o paradigma da positividade é predominante, como o senhor falou, esse excesso de informação, excesso de tecnologia, e de outro lado é um paradigma da negatividade, muito relacionado ao que a professora Débora fala do banimento, do homo sacre lá do Agamben. Esse é um questionamento meu.
Esse regime da positividade é um regime típico das mercadorias. O Han, ele vai resgatar isso lá de Marx. E é engraçado porque ele tem uma maneira de trabalhar que mistura a filosofia ocidental com a filosofia oriental, aquela coisa do yin e yang. Eu acho bem, bem interessante de ver a produção do Han, que tem escrito muita coisa interessante numa linguagem muito acessível. Eu recomendo a leitura das obras dele. Então, a negatividade é aquilo que não tem valor de uso, né? Seria uma mercadoria sem valor de uso, logo algo que pode ser descartável. E a positividade é aquilo que pode permitir o lucro. A nossa sociedade quer que a gente cada vez mais se apresente com uma mera positividade. As redes sociais permitem isso. Tem uma criancinha simpática falando aí por trás. As redes sociais permitem isso. Você pega o Instagram, parece um conto de fadas. É pura positividade. Você pega o Facebook, as pessoas estão lá querendo apresentar o melhor delas o tempo todo, esconder de uma maneira talvez até um pouco ingênua aquilo que possa ser visto pelo outro como uma negatividade. Isso é o regime das mercadorias. A atual quadro histórico faz com que o mercado seja uma espécie de símbolo ou modelo para todas as relações sociais, até as mais íntimas, até aquelas relações amorosas, relações familiares. É sempre as pessoas querendo se apresentar como mera positividade, porque assim elas pensam que adquirem maior valor em meio a esse grande mercado social. Eu acho essa sacada do Han é bem interessante. Ele é embora sul-coreano, ele trabalha na Alemanha. Ele vê uma sociedade que cada vez mais desaparece a necessidade de um controle mais direto sobre os indivíduos. Ele tem trabalhado muito a ideia de que cada vez mais o próprio indivíduo vai exercer um autocontrole que seria ainda mais eficaz do que o controle externo. Mas essas pessoas que são positividades, essas pessoas que estão lá atuando, movidas por uma lógica de cada vez mais ter uma performance produtiva. E nós, no Brasil, temos esse tipo de indivíduo, um indivíduo neoliberal bem acabado, Nós temos também o indesejável, que é aquele indivíduo que é apresentado como uma negatividade, ou seja, não interessa essa sociedade da positividade, o ramo, e aí ele fica reservado ainda à lógica da sociedade disciplinar, aquela lógica tão bem trabalhada por Foucault, de vigiar e punir, e nas obras que se seguem. Eu acho que basicamente isso, eu gosto muito desse filósofo sul-coreano, acho a maneira dele ver bem interessante, e acho que isso vai ao encontro dessa construção da racionalidade neoliberal com esse modo de ver e atuar no mundo que faz das pessoas objetos descartáveis.
Bom, eu queria perguntar se o professor Magalhães tem algum comentário, porque eu acredito que a gente já esteja encaminhando para o final aqui do nosso debate. Eu queria antes do término dele fazer uma derradeira pergunta aí, tanto para a professora Débora quanto para o professor Rubens Casara, muito pensando no que a professora Débora estava falando de uma aceitação de um sistema que está posto aí, uma aceitação tácita. Desse modo, tem um pensamento do Vladimir Safatli que eu gosto muito, que ele diz que no século XIII, qualquer pessoa que propusesse a república durante a Idade Média ali seria considerado um louco. E aí, hoje, por conta do fracasso da República Romana, né, seria considerado um louco, e hoje, qualquer um que propõe um sistema que seja diferente dessa da lógica neoliberal também é considerado um louco, por vezes, alguém que está fora do que pode ser real. Eu gostaria de perguntar se o professor Casar e a professora Débora veem algum caminho de esperança, alguma saída, seja dentro do direito, seja por meio de mudanças do comportamento dentro da sociologia. Existe um caminho para isso, para matar essa serpente do fascismo que pode existir dentro de nós?
Eu vou complementar só, aproveitando isso daí, né? Mas, João, só uma coisa, a gente já matou-se algumas serpentes de fascismo em tempos atrás, então quer dizer que é possível matar. Então, ou pelo menos enterrar para ficar um tempo fora. Mas, professor Casara, professora Débora, eu queria resgatar um pensamento lá do século XVI, se eu não me engano, só para ver como vocês comentam sobre o tempo atual, que é um pensamento de um pensador tímido, digamos assim, a gente não passa muito tempo observando ele, que é o Étienne de la Boétie, que tem aquele famoso discurso da servidão voluntária, no qual ele se pergunta, né, o que que faz os homens se submeterem a governos opressores? E aí, a resposta dele é que os homens se submetem a governos opressores ou por covardia, ou por hábito, ou porque se beneficiam do governo opressor. Então, são esses três movimentos. No nosso momento, agora olhando aqui no olho aí de vocês, no nosso momento, tem mais coisas envolvidas ou o Étienne de la Boétie já acertou essa lá no século XVI?
Bem, em primeiro lugar, eu adoro esse discurso da servidão voluntária, acho uma baita obra. E recentemente eu estava ouvindo uma música do Chico Buarque e reparei uma citação à amizade do Etienne com Montesquieu, que eu não conhecia, na realidade, que é aquela porque era ele, porque era eu. Isso está numa carta. E é bem bonito essa ideia. Morreu muito jovem, né? Morreu garoto.
É Montaigne, professor. A amizade, se não me engano, é do Étienne de la Boétie com Montaigne.
Montaigne, exatamente. Eu falei quem?
Montesquieu.
Ah, tá. Confundi, desculpa. Montaigne, exatamente.
É
bem bonito. Eu acho que isso se responde a partir desse conceito que o Foucault vai resgatar, que é o conceito de racionalidade. Cada racionalidade gera um regime de verdade, gera também um regime de normalidade. Aquilo que é normal à luz de uma determinada racionalidade. E as pessoas, de fato, naturalizam são levadas a, por uma série de questões, são levadas a pensar que aquilo ali é a verdade, que aquilo ali é o natural, e, mais do que isso, são levadas a não refletir sobre o absurdo de cada regime de verdade, de cada racionalidade. E essa racionalidade neoliberal gera, paradoxalmente, um regime de verdade em que a verdade é relativizada. No lugar da verdade entra opinião ou entra informação. Hoje você vê debates, entre aspas, no qual de um lado tem um especialista sobre o tema e do outro tem um mistificador que vai lá dando sua opinião livremente, como se aquela opinião tivesse o mesmo valor da opinião de quem estuda sobre o tema, de quem se aprofunda sobre o tema, de quem pesquisa sobre o tema, e por aí vai. A verdade ela foi profundamente relativizada a ponto de, em dado momento, ela desaparecer. A fake news talvez seja um exemplo bom para isso. Por que a fake news pega? Porque, muitas vezes, a fake news vai confirmar um preconceito, uma preconcepção de quem lê aquela notícia. E ela repassa, talvez não por acreditar, talvez não por assumir aquilo como verdade, mas porque aquilo confirma o que ela já pensa, a opinião dela. Me parece que mudar isso, quer dizer, superar isso, passa por superar essa racionalidade, esse modo de ver e atuar no mundo. Não dá para tentar resgatar um status quo antes, não dá para tentar pensar em voltar para um estágio anterior. Nós temos que construir algo novo, mas algo diferente. Eu gosto muito da proposta do Christian Laval e do Pierre Dardot do comum como, como uma nova racionalidade. Um comum que não se identifica com aquilo que foi chamado em dado momento histórico de comunismo real, mas o comum como aquilo que se constrói junto e pelo qual todo mundo se responsabiliza. Aquilo que é inegociável. Então, nós teríamos a racionalidade neoliberal que trata tudo como negociável e a racionalidade do comum que gera algo que é inegociável, algo que pertence a todos, algo que todos devem fazer jus. Talvez a ideia de direitos humanos possa preencher, possa ser tida como a dimensão normativa desse comum. Vocês estavam falando antes, alguém falou de literatura, e eu me lembrei aqui... nossa, hoje eu estou péssimo com o nome. Acho que é a hora. A gente acorda cedo para trabalhar nessa quarentena e chega essa hora a cabeça para de funcionar. Nossa, um grande escritor francês, vamos lá, quem me ajuda? Antigo, vamos lá.
Qual o antigo?
Qual antigo? Posterior a Montesquieu, vamos lá.
Aí tem muita
nossa,
gente.
Fugiu. Mas qual que é a ideia dele que eu achei sensacional? Eu estava lendo sem nenhuma pretensão e ele fala uma coisa sensacional. Aos não comunistas é importante lembrar que tudo é comum, até Deus. Então, acho que esse talvez seja um referencial, uma ideia que a gente possa resgatar. Resgatar o comum. Resgatar essa hipótese do comum como condição para a construção de uma racionalidade que se oponha a essa racionalidade que transforma tudo em objeto negociável, que reduz tudo a negócios, reduz tudo ao mercado, à busca de lucros. E hoje seria a minha aposta para mudar esse estado de coisas, apostar na hipótese do comum.
Bom, eu vou tentar responder parte, né, os dois questionamentos, que, na verdade, não são tão diferentes, né, do João e do professor Magalhães. Eu concordo bastante com o professor Casara nesse sentido de que nós estamos cada vez mais normalizando aquilo que é intolerável, né? E aí, pensando na servidão voluntária que o professor Magalhães fala, né, se por medo, por hábito ou por lucro, embora eu trabalhe muito com o medo, né, já até escrevi sobre cultura do medo, enfim, eu também acho muito importante a gente pensar como é que se constrói esse hábito, né? Eu sou bastante frankfurtiana nesse sentido. Assim, eu acho que a gente não pode esquecer de um elemento fundamental que a Escola de Frankfurt discute muito, que é a alienação, né? Porque para que a gente possa compreender como que esse hábito se constrói, né, quais são as dimensões desse hábito, enfim, por que que a gente acha tão normal, né, viver num ambiente autoritário e nem perceber que a gente saiu da democracia, né, foi saindo aos poucos, e que hoje a gente vive num espaço absolutamente autoritário. Esse hábito, ele só pode ser compreendido se a gente entender como que ele foi construído, né? Eu acho bastante aí a leitura de Adorno e Horkheim é fundamental, né? A dialética do esclarecimento para mim é fundamental nesse sentido, porque a alienação ela vai se dar de maneira bastante complexa, diversa e profunda, né? Para a gente entender como que esse hábito como que esse hábito ele se coloca para a gente como algo quase que fatal, né? E aí aquele debate que o Casale também está colocando, olha, a gente vê esse estado de coisas como inalterável, inclusive a própria leitura neoliberal é algo que nos é passado cotidianamente como irreversível, né? O professor Souza Santos discute muito isso também, não é, né? Não é algo irreversível, não é um caminho sem volta, enfim. E tem bastante modelo, né, de economia solidária, comunitária, enfim, que está pulverizado no mundo, que mostra exatamente isso, que esse modelo não é irreversível, né? E nem inexorável a gente, enfim, nem algo que nós construímos e que agora ele, nos, né, ele pertence à sociedade global, não estou nem falando mais de sociedade ocidental, né? Então, desconstruir essas ideias que foram sendo paulatinamente colocadas para a gente é uma atitude contra-hegemônica fundamental, e a universidade tem um papel visceral nesse sentido, né? A academia precisa mesmo, né, vociferar contra essa hegemonia de que o capitalismo neoliberal é algo, né, irreversível, enfim, e bom. Hoje eu estava lendo a Folha de São Paulo e fiquei horrorizada, que assim, o presidente levou uma turma de empresários de surpresa no STJ para colocar esse dilema que para ele é, né, fundamental, que é a economia vida, né? E aí o discurso passou a ser, olha, muitos CNPJs também vão morrer. Se a gente acha que isso é normal, né, se a gente acha... Então tem toda uma ideologia por trás desse, né, dessa ideia de que nós estamos colocando em pé de guerra e igualdade e vida. Não é nada disso, nós não estamos fazendo isso, né? Aliás, está ficando cada vez mais claro os buracos enormes do neoliberalismo, porque na hora do desespero, a gente vai buscar ajuda de quem? Do Estado. Não é o Estado que está socorrendo as pessoas e as empresas ao mesmo tempo? É o Estado que está socorrendo. Então, essa ideia de que o Estado tem que ser mínimo, balela, né? Balela, sim, porque na normalidade ele é mínimo, porque ele é mínimo para retirar direitos. Mas quando a gente vai viver uma situação dessa, né, de extrema necessidade, aí ele volta a ser máximo, e ele vai ser máximo nos países desenvolvidos, ele está sendo o máximo de verdade, aqui ele está sendo o máximo de mentirinha, né? Porque pôr R$ 600 na conta de 50 milhões de pessoas que eram invisíveis, que eram indesejáveis e que continuam sendo, porque estão lá nas filas da Caixa Econômica Federal, sujeitos a se contaminarem muito, a se infectarem muito mais rapidamente do que a burguesia, né? Esses indesejáveis, eles estão sendo ali colocados em risco para receber R$ 600, que não é nada, né? Em outros países, esse Estado, ele aparece novamente de forma mais concreta, mais real, enfim. Então, tem caminhos possíveis? Tem o Zizek, ele, em resposta àquele artigo do Agamben, né, escreve também um artigo muito legal, ele fala assim, ó, eu sei que o Agamben, ele pôs lenha na fogueira e a gente tem que discutir o que ele está nos propondo. Mas, voltando à ideia também do professor Casara, né, de que a volta do valor comum é fundamental, o Zizek termina o texto dele exatamente isso. Ele fala, olha, a gente está passando por alguns momentos, né? Primeiro foi o momento da negação, a gente não quis acreditar que isso estava acontecendo, depois o momento da revolta, né? Inferno que nós estamos vivendo isso, enfim. E talvez agora a gente tenha que buscar um momento de reflexão e depois um momento de ação, né? E essa ação ela vai ter que ser comunitária, não vai ter jeito, né? E, em alguma medida, eu acho que a sociedade ela pode mais rapidamente cobrar do Estado, né, E também, de certa maneira, atuar coletivamente, comunitariamente, sem que a gente precise dar a estratégia de comunismo, que já virou um xingamento, enfim, né? Porque pensar de forma comunitária é algo que nos foi colocado, inclusive no projeto iluminista, né? Embora não tenha dado muito certo, eu concordo com o Horkheimer e com o Adorno, que ele já estava fadado ao fracasso desde o início. Mas, de todo modo, a gente pode retomar esse pensamento comunitário. Isso é bastante importante. Mas eu acho fundamental a gente não abandonar o papel contra-hegemônico de escancarar essa construção do hábitos, que para mim é muito calcado na alienação. E aí, fake news, auto-verdade, eu acho essa expressão da Eliane Brum também muito boa, né? Porque hoje a verdade, ela é construída individualmente, cada um tem sua verdade, não há mais, né, um horizonte, né, mínimo, ético, moral, de verdade, em que a gente fala, não, tudo bem, né? E eu achava que isso estava só no campo das sociabilidades, mas aí a pandemia me mostra que não, que isso está para além, né? Que a coisa mais visceral que a gente tem que é a vida. Não, eu posso discursar amanhã que eu inventei um remédio, que tem um remédio ótimo aí que vai resolver a vida da gente. Posso fazer isso virar política pública, posso investir dinheiro público nessa mentira, porque ela vira uma autoverdade. Isso, para mim, é pura dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer. Isso é a construção de um hábitos a partir da alienação violenta das pessoas. Vão acreditar, né, nessas mentiras, vão fazer dessas mentiras um projeto de vida, enfim.
Isso, estou plenamente de acordo contigo, Débora. E você lembrou uma coisa que é muito importante, que é pouco dita. O Estado neoliberal não é um Estado fraco. Ao contrário do Estado liberal propriamente dito, o liberalismo clássico, o neoliberalismo se caracteriza justamente pela presença de um Estado forte, só que um Estado forte voltado à defesa dos detentores do poder econômico, à defesa das empresas. Não por acaso foi muito mais fácil liberar dinheiro para os bancos no Brasil do que para as pessoas. Porque liberar dinheiro para as pessoas não é o normal da racionalidade neoliberal. Então, a defesa dos bancos foi imediata, foi rápida. E não foi só no Brasil isso. Porque o Estado neoliberal é um Estado forte. Ele é forte para conter os indesejáveis e é forte para ajudar os detentores do poder econômico em todo o quadro de crise. Hoje, que a economia é cada vez menos produtiva, nós estamos num momento em que o rentismo prevalece, quem o Estado vai ajudar? Os bancos. Isso fica muito claro. Isso é uma opção política, como você bem disse. Isso as pessoas não percebem. Por quê? Porque as pessoas são levadas a se perceber como empresários de si, como empresas, como alguém que, a partir de uma meritocracia que é falsa, vai conseguir alcançar a posição do detentor do poder econômico. Logo, ele está lá defendendo os interesses dos detentores do poder econômico, não percebendo, e o Han fala isso muito bem, não percebendo que ele está se auto-explorando e de maneira muito mais perversa, muito mais cruel do que era explorado por um terceiro. É bem interessante, eu queria só... A tua fala me lembrou disso e me acordou um pouco aqui nessa noite de quinta-feira.
Sobre essas questões, tem duas relações, duas ligações que eu acho muito interessantes, assim, ainda que assustadoras. A primeira é como que essa relação do Estado, essa dinâmica de um Estado forte e fraco, já está em Schmitt, de certo modo, né? Quando ele fala de Estado forte quantitativo e qualitativo. Ele reclama do Estado forte quantitativo, que é aquele que dá os direitos sociais.
Tem um livro de um historiador francês chamado Chapoutot, que ele trabalha isso, dessa identidade das racionalidades do nazismo com a racionalidade neoliberal, a partir da história de um comandante nazista que vai se tornar dono de uma escola de negócios na Alemanha, pós-nazismo, por onde passaram todos os neoliberais alemães. É um livro muito interessantíssimo chamado... já estou com esse problema de nome hoje. Desobedecer. Alguma coisa relacionada a desobedecer. É um livro bem interessante. Johann Chapoutot, o nome do autor. Recomendo a leitura das obras dele.
Bom,
eu também quero só fazer uma recomendação, que eu acho que o Raoni tem toda a razão de retomar essa fala do professor Casara sobre a meritocracia, que para mim continua sendo, né, um mecanismo de alienação, né, de incutir nas pessoas que elas são concorrentes entre si, que elas são competidoras e que o sucesso é mérito exclusivamente dela e o fracasso é culpa também exclusivamente dela, né? Acho que talvez essa seja a alienação mais potente, né, que nós tenhamos nos dias de hoje. Aí tem um livro de uma professora da FGV que chama Silvia Viana, chama Rituais do Sofrimento. Silvia Viana é uma socióloga, né, e ela vai mostrar como que isso está impregnado na cultura de massa, né? Ela fala de reality shows, ela fala do BBB. A gente, pelo amor de Deus, né, nós estamos vivendo uma pandemia, mais de 50 mil pessoas mortas no mundo, e o Brasil ficou ligado o tempo inteiro nessa desgraça desse BBB. Por mais de mês, né? A Silvia Viana, ela vai olhar para esses reality shows ridículos, mas potentes no que se refere à construção de uma ideia, né, de que somos competidores, fervorosos, enfim, para mostrar que isso está para além da indústria cultural e que impregna o mundo do trabalho, todas as formas de sociabilidade possíveis, né? De uberização, um motorista de Uber hoje se sente um empreendedor, né? Se a gente não conseguir conectar esses laços, né, da indústria cultural, dos discursos políticos, das formas de sociabilidade que nós falamos, enfim, tudo isso está absolutamente conectado. Esse livro, Rituais de Sofrimento da Silvia, é muito interessante, porque a gente fica indignado quando lê, né? Porque...
Dá muito... Boitempo, não é?
Oi? É da Boitempo. Né? Porque a gente fica indignado em perceber o quanto que isso faz sentido, né? O quanto isso está conectado, né? A essa cultura de massa introjetando na gente essa leitura, né, da meritocracia e da competitividade e do empreendedorismo, como que essas três coisas elas aparecem muito fortemente nos realities e depois na vida, né? No trabalho, no discurso político, eleitoral, etc. É, e não foi esse, e foi exatamente isso que fez hoje, né, o presidente, ao levar um grupo de empresários e industriais para falar, olha, nós é que temos que ter voz, né, porque somos a vida, nós é que provemos, então nós somos mais importantes. Eu acho isso fantástico.
Essa oposição entre economia e vida é uma das coisas mais estúpidas que eu ouvi ultimamente, e a ideologia não permite esse desvelamento, as pessoas de fato acreditam que nós estamos diante de fechar, como se a vida não fosse intimamente ligada ao conceito de economia, como se existisse economia sem vida.
É das mais estúpidas e a concorrência era grande, né, no cenário.
Verdade, verdade.
Bom, acho que os professores adiantaram um quadro polêmico de indicação aqui, né? Então é um sinal de que estamos chegando ao final dessa livecast. Queria agradecer a professora Débora pelo tempo aqui conosco, o professor Rubens Casara pela disponibilidade e por ter aceito o nosso convite, e aí ao professor José de Magalhães, coordenador dessa jossa, ao professor Raoni Bielchowski por...
Balbúrdia, jossa não, Balbúrdia. Respeite esse ambiente.
Fiquei muito feliz de ver a camiseta que o professor Raoni está usando aí, do diretório acadêmico, mostrando que é a nossa verdadeira balbúrdia. E aí os meninos, o Tobias e o Rafael, têm uma última recados finais aqui da live. E depois é isso, pessoal.
Só um segundinho. Professor, eu achei aqui, o livro chama Livres de Obedecer, a gestão de empresas do nazismo à atualidade.
Exatamente. Obrigado.
Eu
vou contratar para o meu consultor especial para lembrar das coisas que eu esqueço.
Eu queria pedir desculpa para o pessoal que fez pergunta na live e a gente não conseguiu responder. Teve uma participação muito ativa do pessoal, acabaram que tiveram muitas perguntas, a gente perdeu um pouquinho a mão no tempo, mas... essa semana ainda terão duas grandes oportunidades. Eu queria perguntar para o professor Raoni se ele quer falar sobre o nosso webinar do PET ou se eu falo. Posso falar? Então tá bom.
Por favor, fique à vontade.
Então tá bom. Quinta-feira agora da semana que vem, vamos começar o nosso webinar do PET Direito. A aula inaugural vai ser com o professor Marcelo Giacomini, Marcelo Corrêa Giacomini, da UFJF. vão ser, até agora, até o momento, estão definidas 6 palestras, e os 3 primeiros nomes nós vamos divulgar ainda amanhã no Instagram do PET. Então, por favor, nos sigam lá, PET Direito UFO, né, que é o nosso arroba. E agora o Tobias vai fazer o outro anúncio da nossa outra oportunidade de participação da comunidade acadêmica na semana que vem.
Oi, pessoal. Na terça-feira, 6 horas, terça-feira que vem, nós vamos dar continuidade para essa série de lives que a gente está fazendo em parceria com algumas instituições. E para terça-feira a gente vai ter o professor Raul Zaffaroni, que é jurista, magistrado da Corte DH, professor argentino, vai falar um pouco sobre as perspectivas na proteção de direitos fundamentais considerando a pandemia, e está todo mundo convidado, vamos estar divulgando aí, e é só isso mesmo.
Bom, então, muito obrigado ao tempo de cada um aqui, acredito que o pessoal da faculdade pôde se reencontrar aí na internet agora para pensar, relembrar quem já passou o segundo período aí com a professora Débora, foi uma visão pessoal, foi excelente aqui, que eu posso dizer. Muito obrigado, e é isso.
Obrigado.
Muito obrigado, um abraço, obrigado, Débora, obrigado, Casara, obrigado, lindo professor Raoni, obrigado aí, João, Rafael, Tobias, obrigado a todos.
Uma honra, gente. Beijão para
todos.
Muito obrigado, seu Casara, sua Débora, seu José, todos, Rafael, Tobias, João, obrigado.
Obrigado, tchau, tchau.
Tchau.